Comunidade Viva, simples, informal, autêntica e real.
Negar nossas diferenças é negar quem realmente nós somos. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas graças a Deus, não somos mais quem nós éramos e por isso nós estamos alegres. Essa frase fora dita por Martin Luther King. E hoje nós queremos conversar um pouco sobre diferenças e como essas diferenças podem agregar em nossas vidas. Essa palavra, ela, da forma como nós temos lidado hoje, a gente tem visto que o mundo, de uma forma geral, tem estado numa luta constante pela igualdade. E falar de diferenças num contexto como esse é um grande desafio para não sermos mal interpretados. Bom, é muito bom estar com vocês aqui nesta manhã. Quero desejar a todos um domingo abençoado, gostoso, que a gente possa aproveitar como estamos aproveitando esse tempo aqui. Meu nome é Alexandre e eu tenho tido a alegria de poder servir a esta comunidade que é plena de vida. Quero também cumprimentar os nossos queridos que estão aí acompanhando a gente diretamente de suas casas, ainda estão se resguardando, alguns até distante, viajando, aproveitando as férias, mas estão nos acompanhando também pela nossa transmissão no YouTube. Então, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Nós estamos passando por uma série intitulada Direto ao Ponto. Nós começamos a falar sobre essa série na semana passada, no primeiro episódio, onde a abordagem fora conflitos. E nós entendemos que a exposição bíblica nos ajuda muito a lidarmos com algumas questões da Bíblia. Por isso nós chamamos este livro de o nosso manual de vida. Ele é inspirado por Deus e ele é útil para nos mostrar a maneira correta de vivermos. Então, nesta manhã, queremos dar continuidade a esse raciocínio, pensarmos um pouco mais sobre as questões que o apóstolo João, lá na sua primeira carta, lá no finalzinho do Novo Testamento, a gente está expondo esta carta e trabalhando os temas, indo direto ao ponto. Porque me parece que João, o apóstolo João, ele, ao invés de ficar tentando tratar as questões que existiam naquela comunidade com, como disse na semana passada, com analgésicos, ou seja, apenas camuflando a situação, João ele faz questão de ir direto ao ponto. E nós vimos na semana passada que, ao invés de João tratar do conflito que estava ali inserido na comunidade de fé, ele tratou a raiz do conflito. E isso nos trouxe lições preciosíssimas para aplicarmos no nosso dia a dia, porque, afinal de contas, por conta das nossas diferenças, às vezes nós temos alguns conflitos no nosso dia a dia, e não tem nada errado em relação a isso. Mas nós precisamos aprender a lidar com as nossas diferenças, pois nós vamos perceber que as nossas diferenças têm toda uma intencionalidade por parte do Criador para sermos o que Cláudio falou aqui para nós, sermos unidos, formarmos uma unidade em torno do Criador, sermos corpo, sermos um organismo vivo. Mas não para criarmos para nós, comunidade, um gueto nosso. Nós costumamos falar muito dos guetos, né? De que existem guetos que têm a sua linguagem própria, que têm a sua maneira própria de pensamento, Mas, na realidade, nós, como comunidade, todas as comunidades, precisam sempre se policiar para não se tornarem também um gueto. Um gueto com as suas características, um gueto com a sua maneira de pensar. E João vai nos orientar a lidarmos com as nossas diferenças. A diversidade do corpo de Cristo é algo impressionante, vai muito além do nosso entendimento. E Deus está agindo em todo o seu corpo, que é muito maior do que a comunidade viva. O seu corpo chama-se igreja, é a noiva dele. E mesmo com tantas diferenças de ideias, muitas diferenças de interpretação e até mesmo de atitudes e postura no convívio social, no convívio comunitário deste corpo, é o corpo dele. Porque ele nos olhou de uma maneira diferente. Ele olhou para nós de igual forma. Ele não olhou as nossas diferenças. Ele viu que todos nós somos iguais. Todos fomos criados por ele. E todos somos pecadores. E por conta do pecado, nós temos dificuldades de lidar com as nossas diferenças. Então, para a gente entender bem a nossa conversa de hoje, para quem não assistiu a palestra, o episódio 1, que falava sobre conflitos, e lá nós aprofundamos um pouco mais do contexto dessa carta, o que estava acontecendo ali realmente, quais eram os personagens dessa carta, eu convido você, que não teve oportunidade de sentar e assistir a palestra presencialmente, a acessar lá no nosso canal no YouTube e rever as explicações desse contexto. Mas eu quero, para ajudar aqueles que ainda não tiveram esta oportunidade, trazer um
Jesus,
ok? Isso foi no final do primeiro século. E ali, nesse contexto, João estava escrevendo, ele já com uma certa idade, escrevendo aos seus irmãos, às pessoas aos cristãos da época, as pessoas que ele teve a oportunidade de compartilhar das verdades ensinadas por Cristo Jesus. E então, João, nessa carta, ele tem uma intencionalidade que é fazer com que aqueles cristãos que ali estavam pudessem saber lidar com os conflitos, entendendo a raiz dos seus problemas, o que estava acontecendo no seio daquela comunidade. Mas hoje nós vamos abordar uma outra temática, que é quando João, ao tratar disso, ele está dizendo justamente a respeito das diferenças. E trazendo para nós o entendimento, e principalmente para aqueles cristãos da época, que uns são e outros não são. É exatamente isso. A abordagem dele vai trazer para nós parâmetros para determinarmos quais diferenças nós precisamos preservar em nossa vida para, de fato, sermos aquilo que devemos ser. Por isso que eu iniciei a nossa conversa hoje citando Martin Luther King. E vou repetir, ele diz: negar nossas diferenças é negar quem realmente nós somos. Nós não somos o que gostaríamos de ser. Nós não somos o que ainda iremos ser. Mas, graças a Deus, não somos mais quem nós éramos. E essa reflexão é maravilhosa porque ela se encaixa perfeitamente no conceito que o apóstolo João está tratando aqui. Havia um grupo de pessoas no seio daquela comunidade. E esse grupo de pessoas fazia parte desta comunidade de cristãos. E eles estavam tendo um entendimento equivocado dos ensinos que João dera para aquele povo em particular. Eles eram um grupo de pessoas que nós denominamos pré-gnósticos, aqueles que vieram antes do gnosticismo. E esse grupo tem como característica uma espécie de idolatria ao conhecimento. Eles buscavam o conhecimento. Isso não tem nada de errado. Nós buscamos o conhecimento. Mas não podemos fazer do conhecimento um ídolo para nós. Nós precisamos sujeitar todo o nosso conhecimento, toda a nossa busca de entendimento a Deus, o Criador, a Ele que é detentor de toda a sabedoria, que tem toda a onisciência, e todo conhecimento que adquirimos precisa passar pelo crivo da verdade que é o manual de vida. Se não passa, não nos serve. E então, aquele grupo de, como o próprio texto dá-nos a entender, de hereges, de pessoas que pregavam outras coisas diferentes da verdade. Eles estavam dizendo para aquele grupo de pessoas que eles tinham uma espécie de iluminação diferente a respeito das coisas divinas. É o que nós ouvimos popularmente, talvez muitos de vocês já ouviram falar desta palavra, é o que nós ouvimos às vezes em alguns guetos, como uma unção especial. Vocês já ouviram alguma vez essa palavra unção? Pois é, eles alegavam ter uma unção privilegiada. Eles eram diferentes dos demais cristãos que ali estavam. Só que eles afirmavam que Jesus não tinha de fato encarnado, eles afirmavam que Jesus não tinha ressuscitado, eles afirmavam que Jesus era uma espécie de aparição espiritual e que era uma espécie de um efeito fantasmagórico no meio da humanidade e que jamais Deus iria encarnar. Eles não acreditavam também que nós, seres humanos, éramos de fato pecadores. Então eles negavam toda a verdade que o manual de vida nos apresenta. E eles diziam que agiam dessa forma porque tinham uma iluminação, uma unção especial. E veja que quando nós temos no meio da nossa convivência alguma espécie de unção estranha, muitas vezes nós entramos em conflito. E foi o que aconteceu aqui. Essas pessoas começaram a destratar os outros cristãos. Começaram a discriminar os outros cristãos. Eles estavam no mesmo contexto. Eles estavam afirmando ter uma mesma fé em Deus, o Criador. No entanto, eles estavam agindo de maneira completamente divergente e diferente. Só que essas diferenças, elas não contribuíam para o que nós ouvimos Cláudio falar aqui no início. Elas não contribuíam para a unidade, mas sim para a divisão. Elas não contribuíam para o agregar, mas sim o espalhar, o enfraquecer do corpo. Então João faz questão de tratar dessa situação com muito zelo, com muita atenção, mas como sempre, indo direto ao ponto. Então, na semana passada, nós vimos, no primeiro capítulo de João, nós aprendemos que o nosso conflito pessoal tem uma raiz espiritual. Mas nós não só identificamos esta verdade, mas apresentamos o que João apresenta para aquele grupo de pessoas, que é a solução, o remédio para isso, que é a cura através do reconhecer os nossos erros. Aceitarmos a verdade de que somos falhos, de que somos sim diferentes, porém, se confessarmos e assumirmos a nossa condição diante do Criador, nós conseguimos lidar com os nossos conflitos. E hoje, nós vamos então olhar que João, ele começa a tratar, na realidade, ele começa o capítulo 2 fechando a ideia do capítulo 1 que nós vimos. Ele começa a dizer o seguinte aqui na primeira carta, capítulo 2, primeira carta de João. E eu gostaria que você pudesse estar com seu manual de vida aberto, tá bom? Ou acessado através aí do seu smartphone, para a gente poder acompanhar o texto. Eu gosto muito que sejamos como os bereanos. Os bereanos, eles sempre tinham o costume, bereanos eram um grupo de pessoas que eles não ouviam as coisas desatentos, eles sempre ouviam os ensinos do apóstolo Paulo, mas sempre conferindo se aquilo que Paulo falava era de fato a verdade, aquilo que estava escrito. E eu gosto muito de que as pessoas façam assim, porque isso garante que sairão daqui com a verdade, não com aquilo que eu penso que é a verdade. E a verdade está na palavra, no manual de vida. Então diz assim o capítulo 2: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Percebam que João aqui lhe faz questão de trazer à memória daqueles cristãos o seguinte: olha, vocês não devem viver na prática do pecado. Aí fala assim: mas Alexandre, nós somos pecadores, então como que nós não vamos pecar? O que João está querendo dizer aqui é o seguinte: mesmo que vocês pequem, vocês não devem pecar, não pequem, mas mesmo que pecarem, existe um advogado, existe alguém que já está diante do Pai para defendê-los de toda a condenação. Ele traz isso à nossa memória, mas ele quer falar algo mais aqui. Ele está dizendo também que aqueles que pecam, que não sejam como aqueles outros que estão pecando, mas se afastando da verdade do Evangelho. Existe uma diferença, e mais uma vez, quando nós pecamos, mas nós confessamos os nossos pecados, reconhecemos que somos falhos e pedimos perdão e buscamos o acerto, nós pecamos porque somos pecadores, mas nós vamos nos aproximando ainda mais da verdade do Evangelho, nos identificando com Cristo. Agora, quando nós pecamos de maneira rebelde, ou seja, não dando crédito aos ensinos de Jesus, nós estamos nos afastando do Evangelho. E o que estava acontecendo aqui era um grande dilema, porque haviam dois ensinos. Um afastava o homem, aquele povo, da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. E outros erros, talvez aquelas pessoas estavam reclamando porque estavam sendo julgadas, estavam chiando, né, entre eles, trazendo um certo conflito, chateadas, magoadas, enfim, estavam também pecando, mas elas estavam pecando, mas querendo se aproximar do Evangelho, querendo acertar o alvo. Então existe uma diferença aqui, e que João vai continuar falando no verso 2, e ele, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente as nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo mundo. João faz questão de deixar claro que aquilo que foi conquistado por Jesus lá na cruz não fora uma coisa exclusiva para aqueles que estão no gueto. Não fora uma coisa exclusiva para aqueles que fazem parte da igreja, da comunidade de fé. Esta dádiva divina foi uma dádiva para toda a humanidade, independente do entendimento que elas possam ter sobre Deus, sobre o Criador, sobre o Filho. Ele escolheu perdoar o pecado de toda a humanidade, bastando a mim, a você e a qualquer ser humano apenas reconhecer sua condição diante de Deus, pecador, se arrepender desta condição e buscar viver em novidade de vida, buscar estar com a ajuda do próprio manual de vida, com a ajuda do próprio Espírito de Deus, com a referência do próprio Filho de Deus, buscar uma transformação de suas vidas. Então João está dizendo isso aqui para a gente, e aí ele continua, e aí ele vai entrar em um ponto mais específico da nossa palestra de hoje. O verso 3, ele diz assim: e temos certeza de que o conhecemos. Olha só, esse termo aqui nessa linguagem, King James, que eu estou usando, e temos certeza que o conhecemos. É traduzido em outras versões, como assim? E sabemos que o conhecemos. A raiz desses dois verbos, saber e conhecer, é a mesma raiz na palavra, é a mesma raiz no original. E por que que ele usa duas palavras com a mesma raiz? Porque ele quer enfatizar que, de fato, nós temos certeza, como King James coloca aqui, a versão King James, absoluta certeza de que nós o conhecemos. E por que, então, que João trata disso? Porque, como eu disse anteriormente, esse grupo de pessoas exaltava justamente o quê? O conhecimento. Então, eles precisavam ser refutados com o conhecimento. Não adiantava outro argumento, precisava ser o conhecimento. E João, então, faz questão de colocar isso em xeque. Mas, se nós o conhecemos, o que que a gente faz? É o que João sugere aqui. Se nós o conhecemos, o que que a gente tem que fazer? O que que nós devemos fazer? E aí, nessa pergunta, João coloca aquele grupo em xeque. Porque ele diz assim, se nós o conhecemos, nós praticamos os seus mandamentos. Se nós o conhecemos, nós guardamos os seus mandamentos. Aí talvez você diga assim, mas Alexandre, peraí, esse negócio de mandamento não tá ligado lá com aquele negócio da lei e nós não estamos na graça? Como é que funciona isso para a gente hoje? Porque, se eu não estou enganado, os mandamentos têm a ver com a lei. Só que a lei ficou lá atrás. Jesus veio e deu sentido à lei e nós conhecemos e vivemos pela graça, que é um favor imerecido, sim. Mas ele resumiu a lei em dois mandamentos. Vocês sabem e lembram quais são? Primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, toda lei se resume nisso. Então, quando ele diz assim, aqueles que o conhecem de fato, obedecem aos mandamentos, amam a Deus sobre todas as coisas e amam ao próximo como a si mesmo. E aí ele vai continuar tratando disso. E eu queria que vocês ficassem com isso aqui, essa informação na mente, porque aqui está a chave, uma das chaves e parâmetros que João estabelece para discernirmos quem são e quem não são. Aqueles que são, obedecem, praticam os seus mandamentos. Aqueles que não são, não obedecem, não praticam os seus mandamentos. Então, esse é o primeiro parâmetro que João estabelece aqui, de forma muito clara para nós, para saber as diferenças que estavam acontecendo ali, quem era quem. Então, ele continua no verso 4, dizendo assim, aquele que afirma, eu o conheço e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, mas todo que guarda a palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E desta forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Esse trecho aqui me chama muito a atenção. E me faz lembrar de um autor que muitos aqui conhecem, Gary Champlin, que é o autor de um livro chamado As Cinco Linguagens do Amor. Quem aqui conhece? Você conhece aí de casa? Então escreve aí no chat aí. Eu conheço. Essa forma que Champlin ele trata, ele fala de cinco linguagens. Ele diz da linguagem da palavra de afirmação. Ele fala também da qualidade de tempo. Ele também fala, nesse contexto, ele trata também, deixa eu pegar aqui que eu já esqueci das 5 linguagens do amor, vê se pode um negócio desse. Qualidade do tempo, a palavra de afirmação, o toque, a presença, e é o quinto qual é? O servir, certo? Então o que acontece? Parece-me, quando eu olho para esse texto, Augusto, me parece que a gente, muitas vezes, usa destas formas de linguagem para tentar demonstrar que amamos a Deus. Talvez dedicando tempo, saindo de casa, vindo para o teatro e passando algumas horas aqui e depois voltando para casa. E a gente entende que isso, esse ato é uma expressão do amor, do nosso amor para Deus. Talvez possa ser algumas palavras de afirmação, algumas frases que nós usamos, talvez até no louvor. Te louvarei, não importam as circunstâncias. E a gente, então, elogiar, que é louvar a Deus, palavras de afirmação. Talvez possa ser o servir, atender a convocação do Cláudio. O Cláudio hoje está bem presente aqui na palestra, né? Para podermos estar arrumando lá o porão. Mas o que João fala aqui não despreza essas coisas. Não despreza essas coisas. Mas me parece que ele põe luz de maneira muito nítida ao tipo de linguagem que Jesus, que Deus, que o Criador entende como a sua linguagem de amor. Cada um tem uma, eu tenho uma. Aliás, eu tenho duas. O meu é o toque e o meu é o tempo de qualidade. Eu gosto dessas duas áreas. Quando as pessoas me tocam, me abraçam, me sinto amado. Quando as pessoas estão dispostas a passar tempo comigo, eu também me sinto amado. Mas Deus, ele deixa muito claro para nós nesse texto aqui, por meio de João. E quando João trata disso, ele fala também lá no seu evangelho, ele traz para nós uma referência muito interessante, que ele diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e todo aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os põe em prática é este que me ama. Estão entendendo? Então, o que João está querendo tratar ali é estabelecer parâmetros para aquele grupo, saber discernir quem são e quem não são. Saber definir quais são as diferenças que existem entre eles com parâmetros vindos da verdade, da palavra, do manual de vida. E ele então deixa claro para nós: olha, se vocês dizem que amam a Deus, então vocês precisam falar a linguagem dele, para que ele entenda que vocês de fato o amam. E a linguagem do Criador chama-se sujeição. Nós amamos a Deus quando nós estamos dispostos a sujeitar-nos a Ele. Deus não entende outra forma de amor da nossa parte com tanta clareza como a sujeição. Por isso que nós somos convidados a abrirmos mão de quem nós somos para sermos aquilo que deveríamos ser dentro do projeto de Deus. Nós somos pecadores, mas o Criador sugere que nos que sejamos pecadores arrependidos dos nossos pecados. Pecadores, sim, que não julgam outros pecadores, mas que se consideram iguais e, sendo diferentes na maneira de enxergar os outros, promovem igualdade, promove unidade no seio da igreja, da comunidade de fé, no seio da família e na sociedade. Nunca antes nós falamos tanto sobre igualdade. Esse tema está em evidência. Mas me parece que nós não temos sido tão eficientes como cristãos em tratarmos deste tema. Porque quando nós nos colocamos num lugar de julgamento das pessoas que pensam diferente de nós, que agem diferente de nós, nós estamos mais parecidos com aqueles que não são do que aqueles que são. E o que João está tentando nos dizer aqui é que existe um parâmetro para sermos o que de fato Cristo deseja que sejamos. E o parâmetro é sujeitar-nos a Deus, amarmos, praticarmos os seus mandamentos, os seus ensinos. E aí João continua desenvolvendo a sua orientação a partir do verso 7, quando diz assim: amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual tendes desde o princípio. Ora, este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, o que vos escrevo é um mandamento novo, e o qual é verdadeiro nele e em vós, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Vamos parar aqui. Entendam que João aqui parece que está com um jogo de palavras. Afinal de contas, João está falando de um mandamento antigo ou de um mandamento novo? Na realidade, ele está falando de ambos. Porque o mandamento era conhecido pelo povo desde a antiguidade. E esse mandamento é novo porque Jesus veio e deu um significado novo para o mesmo mandamento. Jesus, ele interpretou os mandamentos, e ele é a nossa referência. Então Jesus representa para nós o novo mandamento. Quando nós olhamos para a vida do Filho de Deus, nós estamos nos deparando e olhando para o exercício, a prática do mandamento do Senhor. Então, se nós queremos estar do lado daqueles que são, ou seja, daqueles que são do Senhor, nós precisamos seguir a Cristo, sujeitar-nos a Deus. Não adianta a gente viver uma mera religiosidade, não adianta a gente crer em Deus, na existência de Deus, se nós não estivermos dispostos a sujeitar os nossos desejos pecaminosos, sujeitar a nossa maneira de pensar equivocada, sujeitar o nosso egoísmo, deixando de ter uma vida egocêntrica para termos uma vida cristocêntrica, nós, infelizmente, estaremos diferentes daqueles que são. Mas eu entendo que João aqui, ele não está trazendo essa palavra para apontar para os que não são. Ele está dizendo essas palavras reforçando o crer daqueles que são. A palavra de João aqui, em nenhum momento, ele tem a intenção de condenar, menosprezar aqueles que não são, mas ele estava, de certa maneira, afirmando a fé daqueles que já estavam conhecendo a verdade, de forma que isso pudesse reverberar na vida daqueles que ainda estavam equivocados em seus entendimentos, em seus erros. E aí está a chave. O nosso papel não é olharmos para o lado, olharmos para fora e encontrarmos alguma vantagem em relação aos outros. Mas o nosso papel é olharmos para o lado, olharmos para fora e encontrarmos igualdade diante de todos que estão à nossa volta, sabendo que somos tão pecadores quanto eles, mas que nós, por termos o entendimento da graça, favor e merecido, de Cristo Jesus sobre nós, nós seremos dotados de uma capacidade que não vem de nós para amarmos os diferentes, para acolhermos os diferentes, mesmo sendo esses, talvez, praticantes de coisas que divergem daquilo que nós cremos, mas amarmos as pessoas como elas são, para que elas possam experimentar o que Martin Luther King falou, que é: mas graças a Deus que nós não somos mais o que éramos. Mas pessoas precisam ter esse entendimento. Nós ainda não somos o que queremos ser, o que deveríamos ser. Mas graças a Deus, porque nós já não somos mais o que nós éramos. Então esse é o grande desafio que nós temos como comunidade. Ao invés de nós irmos para as redes sociais e expor os nossos pensamentos de uma maneira a julgar o outro, ao invés de nós vivermos a nossa vida de uma forma que a gente afasta o outro, nós deveríamos olhar para Jesus e andarmos de uma maneira em que pudéssemos atrair os diferentes para junto de nós, para que este novo mandamento que João faz questão de deixar claro que tem a ver, tem toda uma relação com a luz que veio ao mundo, para que essa luz possa brilhar em meio a essas vidas, por amor e não por superioridade, não por nos acharmos melhor, mas por amor, para que haja entendimento de que a proposta do Criador, que é de seguirmos a Cristo, seguirmos em novidade de vida, de fato é o que nos faz iguais, é de fato é o que nos une e de fato é o que Cristo veio nos mostrar para vivermos e fazermos a nossa missão neste mundo. E João continua. Verso 9, aquela pessoa que diz estar na luz, mas odeia seu irmão, continua a vagar sobre as trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e nele não existe motivo de tropeço. No entanto, quem odeia seu irmão está nas trevas e vaga pela escuridão. Não sabe para onde caminha, pois as trevas lhe turvam a visão. Não há como andarmos com aquele que é a luz do mundo e termos dificuldades em amar o próximo. Não há como nós andarmos na luz e continuarmos a praticar obras que não se relacionam com as atitudes, com as obras de Cristo Jesus. O que João está dizendo aqui é que se nós assim agimos, isso é sinal de que a gente ainda está caminhando nas trevas, na escuridão. Então a gente precisa aprender a amar com Jesus, amar como Ele amou, acolher e aceitar as pessoas como Ele aceitou. Veja bem, Ele amou o pecador e não o pecado. Ele amou as pessoas e não as suas condutas. Ele amou vidas e não as escolhas equivocadas dessas vidas. E ele pagou o preço para que essas pessoas tivessem a oportunidade de se unirem, de serem todas iguais dentro do seu reino, de se unirem, mesmo no mundo corrompido, mas estarem ligadas no mesmo espírito e, de certa maneira, balizadas no amor, no mandamento, a prática do amor a Deus e do amor ao próximo. Eu penso que essa reflexão para nós, ela é muito útil para podermos avaliar a nossa conduta no nosso dia a dia, como cristãos, como pessoas que estão buscando viver em novidade de vida, buscando e entendendo que estão seguindo o Criador, seguindo por meio de Cristo Jesus. As diferenças que precisam ser vistas em nós não é a diferença de nos acharmos melhores que ninguém, mas a diferença que deve ser vista em nós é a diferença de sermos capacitados em Cristo de amarmos as pessoas sem nenhum tipo de condição, amarmos incondicionalmente as pessoas, sem nenhum tipo de interesse. É interessante que, por conta desse conflito e dessas diferenças, surgiu uma dúvida do que de fato era a verdade. E hoje também nós vivemos em um mundo onde a verdade é relativa. Dizem que o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Mas o manual de vida diz que a verdade é Jesus. Ele se apresenta como a verdade. Eu sou a verdade. Ele não diz que eu sou uma das verdades. E o amor, ou seja, o mandamento, ele aponta para a verdade. Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, capítulo 13, ele vai falar sobre isso. Ele vai deixar isso muito claro para nós, quando ele, então, fala sobre o amor. E você pode abrir aí o texto também. E ele diz, a partir do verso número 4, do capítulo 13, da primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. E aí Paulo continua, o amor tudo sofre, porque amar não é uma coisa simples. Porque é uma escolha, amar não é sentimento, você escolhe amar. Então esse amor muitas das vezes se coloca diante de uma condição de sofrimento. Foi o que Jesus fez por nós, ele sofreu por amor a nós. Então o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E esse amor não se dissipa jamais, jamais acaba. O sentimento pode passar, mas o amor jamais acaba. Deus escolheu amar-nos, a todos nós, a toda a humanidade, sendo nós quem somos. E a gente sabe que a gente não presta, que a gente não vale um tostão furado. Ixi, tostão é velho, né? Tostão, né? Falar um centavo de dólar, pronto, melhorei. A gente não vale nada. Mas por causa do sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o pecado, nós nos tornamos filhos amados do Criador. A pergunta que fica para nós é: afinal de contas, nós somos ou não somos? Temos agido com diferenças na sociedade? Temos agido com diferenças no centro da nossa família, no nosso trabalho, na própria comunidade? Ou temos sido diferente na abordagem da busca da igualdade? Amando. Sendo capaz de tolerar os diferentes, por entendermos que, e na verdade, todos somos iguais. A nossa natureza pecaminosa, ela sempre vai exalar de nós diferenças danosas, diferenças que vão nos exaltar, nos colocar em um pedestal, nos colocar em um lugar de superioridade em relação ao nosso próximo, até mesmo em relação a Deus, porque quando nós decidimos seguir a nossa estrada por conta própria, nós estamos dizendo que nós damos conta da nossa vida e não precisamos de Deus. Então, somos melhores e superiores a Ele. Foi isso que aconteceu lá no Éden, a gente quis ser igual a Deus. Mas, na verdade, nós não somos capazes de dar conta da nossa própria vida. Então a gente precisa entender, de uma vez por todas, e nos sujeitar a este Deus. Eu estou caminhando para o final da nossa conversa hoje aqui, mas eu quero que a gente possa pensar neste ponto que nos foi trazido hoje. A gente vive em conflitos, a gente vive num contexto de muita diferença, diferenças, mas nós podemos usar as nossas diferenças de uma forma diferente para promover a igualdade na sociedade, na família, na nossa comunidade de fé. Augusto Cury diz o seguinte: o sonho da igualdade só nasce com respeito às diferenças. O sonho da igualdade só nasce com respeito às diferenças. Que a maneira como eu escolho ser diferente promova a igualdade por onde eu passar. Porque o diferente em mim se assemelha à forma diferente que Jesus veio nos mostrar. Uma maneira diferente de viver neste mundo, de viver a vida, amando ao Pai sobre todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Então, reflita, porque Jesus, Ele é o nosso parâmetro e nós podemos aprender com Ele. Como nós temos nos comportado nessa nossa jornada de vida? Nós estamos balizados no que João nos adverte? Afinal de contas, nós somos ou não somos? Porque aqui nesse texto que nós lemos, uns são e outros não são. E há diferenças bem distintas. Mas o que nos mostra que estamos olhando para Cristo Jesus é falarmos a linguagem de amor dEle, sujeitando-se ao Pai. É de fato aprender com Ele, amando até os nossos inimigos. E assim nós seremos cooperadores da igualdade que tantas militâncias lutam para ter, da justiça que tantos grupos lutam para que aconteça, mas que nós temos um caminho já traçado por Jesus de Nazaré, que possamos aprender em todo o tempo com Jesus.